Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, a melhor vibe da vida. Onde é que baixa a trilha? É lá ou aqui a trilha? É lá.
Ah, é aqui.
Ah, aí. Ah, aqui, aqui.
Aqui.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. Tá no ar o Bola nas Costas. Pode então baixar um pouquinho a trilha, gente, por gentileza. Aí está, estamos em dois lugares hoje, por isso está um pouquinho mais atrapalhado o início. Estamos aqui diretamente da ATL House e todos os integrantes do programa e o nosso glorioso Dico, o melhor deles, o melhor de todos, né? O Dico é o melhor de todos, o Dico é o melhor de todos, o melhor de todos vocês que estão aqui na minha frente aqui, todos, é todos vocês, um beijo, Dico, tu é o cara. O Dico tá lá na coordenação da trilha, os barulhinhos estão aqui comigo.
Lele Bortolassi!
Não tá, não.
Viu como é?
Tá
com ele. Pode, pode ver como ele é bom. Ver. Eu jamais coloco a minha apresentação aqui. Eu coloco só as de vocês. Aí o Dico tá lá e colocou.
É muito então, humilde, né?
É esse Lele. Graças a Deus, cara. Esse Lele Bortolassi que está na apresentação, botar, na ancoragem do programa. Ah, mas o Lele tá. E agora? Sim, porque o Adams tá de férias, seus ananá. Então, quando um dos âncoras sai de férias, o outro âncora fica todos os dias. Estamos aqui falando nisso todos os dias para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Agora sim, vamos apresentar a mesa que está aqui comigo na Telehouse.
Vini Moura! Bom dia! Tamo aí, né? Vivendo essa semana com o Inter do Cudê, que joga igual o Inter do Mano Menezes.
Eu vim pra mediar.
Que é? Tu realmente vai comprar essa ideia?
Mas tu falou nisso na quarta, foi eu que te falei.
Não, não, não.
Ah!
Não, não. Tu não pode, tá? Não, tu tá de brincadeira. Não, não é possível isso. Não, não é possível. Não é possível.
Gordo Léo!
Cara, eu quero que no aniversário de vocês hoje vocês briguem, eu vou ficar só assistindo.
Não, eu não consegui nem falar do aniversário do Inter, o Colorado tá aqui, já tá falando uma barbaridade dessa.
Vai ser boa quinta-feira hoje.
Meu Deus do céu, onde é que tá? Até perdi o outro aqui.
Rafael Gomes!
Ei, senhores, muito bom dia. Parabéns pro Inter, aniversário.
Parabéns
4 de abril de 1909.
Nessa data.
E uma informação, né? Que o programa tem compromisso com a informação. A Débora Seco se separou do Hugo Moura e está solteira.
Nesse momento, o Léo Oliveira aplaude.
Não, é que eu tava com o copo de café, não, é do canal Café na mão aqui.
Aplaudir. É que ele não precisa aplaudir.
Rafael de Velho!
Ô, Lelê, bom dia. Sobre o aniversário do Inter, sugiro o pessoal acompanhar lá em GZH. Tem um especial que a gente fez, ouvindo Colorados Ilustres, que pediram presentes. Entre os Colorados Ilustres, temos Aramandim. Figuraço. Obrigado, Lelê.
Ursino de dormir.
Obrigado, Rafinha. Mari Brechani, Miss Brasil. Clóvis Tramontina, empresário reconhecidamente importante do Grande Sul. Paulo Pimenta, tem representante de todas as classes. Fabrício Carpinejar, representando os jornalistas e a comunicação. Então, tem um material legal para o pessoal acompanhar.
Cara, ele falou Colorados ilustres.
No Bola não tem
ilustres.
E Potter também saiu. Quero mandar um abraço pro pessoal da Batista Flores, que jogou com Colônia ontem e foi um baita jogo, cara.
Quanto é que foi?
6-6.
Tá, e então, sobre Débora Seco?
Sobre Débora Seco, ontem eu tive problema pra trabalhar na hora que eu recebi a notícia. Que eu vi a entrevista.
Sim.
Eu cheguei mais cedo pra tentar render e o dia só começou depois do Bola nas Costas, que daí o cara pensa em outra coisa.
Isso aí.
CCD,
Hoje tô aqui, exclusivamente para mediar.
É?
É, hoje eu acho que teremos conflito entre colorados aqui da bancada.
Que conflito entre colorados?
Canta, Colorado!
Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. A plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Varonil,
o único clube varonil do Brasil.
Uma seda de vitórias, colorados nas glórias, orgulho do Brasil.
De Internacional, dia 4 de abril de 1909, surgiu o Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Então, hoje, 115 anos. Um beijo à torcida colorada, um beijo aos atletas que já vestiram essa camisa, um beijo a quase todos os dirigentes que já dirigiram esse clube.
E principalmente, né?
Oi?
Quase?
Quase.
É uma música que infelizmente não merece. E é isso aí, um não beijo importa, mais Lelê. Especial pra colorada mais especial que eu conheço, a minha irmã Cristine Santarém, que nasceu também no dia 4 de abril em 1979, né? A família organizada, né? Tava na barriga da mãe, meu pai providenciou a cesariana para o dia 4 de abril de 1979, o ano do tricampeonato.
Diante dessa frase, podemos dizer que é uma família de colorados.
Né? É, no caso, a família do meu pai é uma família de colorados. A família da minha mãe é uma família
completamente toda gremista. Mandar um beijo pro aniversariante também, Lelê, que é o meu cunhado, que se fosse bom não começar com o cu.
É, o cunhado.
É gremista, então um beijo pro seu Felipe Halp. Que conseguiu nascer no mesmo dia do Inter. Olha que coisa linda.
Olha aí.
Pra aguentar pro resto da vida a flauta. E é ouvinte desse programa.
Luan Hernandes também.
Sabe que quando tocou o hino do Inter, me veio na memória, querido Léo. Gordo Léo, me veio na memória.
O que que veio na memória?
Os títulos antigos do Internacional, que a Rede Globo tocava.
Bah, tu deve ter sofrido, né, CCD? Tu pegou a década de 70,
peguei,
né?
Peguei.
Imagina.
Sabe o que veio na memória agora?
Eu tô ouvindo no rádio o Tarcísio dizendo assim, eu não aguento mais perder pro Internacional.
Não, eu sofri muito. Essa história das duas, vocês viveram, pô, o Rafa, talvez o Lelê, com certeza viveu os anos 80 e 90, que eram complicados pro
90.
Eu vivi 70. 70 é um horror. 70 é quando tu ganha. O Grenal só ganhava quando não servia. Sabe aquele.
Primeira... Sim, o Inter, mais ou menos, nos anos 80 e 90.
Exatamente. Tu ganha um jogo lá, tu ganha um Grenalzinho, tu faz uma festa, mas é só o que não vale.
A gente também que tem, vale, a gente tem que pontuar hoje também, tem um aniversário importante, 3 anos, né, gente?
Nossa.
3 anos,
que hoje, apego, né? A coisas pequenas, mas vai.
3 anos, parabéns aí, Léo Xu, né? 3 anos do Grenal do Léo Xu, né? Que meteu o golaço na gaveta depois da meia-noite. Parabéns aí, Léo Xu. Saudade sua, Léo Xu.
Agora.
É importante ressaltar, eu acho. Agora tem que lembrar aí, 3 anos.
Tem um episódio.
Só um detalhe. É que eu gosto quando vocês lembram de Grenal de aniversário, Léo. Porque eu me lembro do Grenal de aniversário do Grêmio.
O Rayovac é foda.
Em 2004, na Sul-Americana, né? Quando o Grêmio perde para o Internacional no Beira-Rio. E a torcida do Inter canta parabéns para o Grêmio dentro do estádio.
Qual Grenal foi esse? Qual Grenal foi esse?
Foi o Grenal da Sul-Americana 2004. Foi 2-0 pro Internacional.
Foi ruim, meu.
Gol do Fernandão e do Chiquinho.
Esse é o gol mil, não é?
Não. Isso é o Tavarelli. Isso aí é o
Márcio. Sei que aquela época
Sul-Americana era o Márcio no gol.
Não, aquela época era dura também. Mas tem uma situação que eu acho que merece a reflexão diante do hino do Inter, que tocou muitas vezes na Rede Globo.
O aniversário do Grêmio em setembro.
Agora... 8 anos. É muito tempo nos dias de hoje.
Eu concordo.
Nossa,
concordo.
O Inter conseguiu um feito que é
inadmissível.
É muito pouco comum. O Inter fica numa era de competições, né? Porque a gente tem muitos campeonatos, mais do que se tinha naquela época.
Sim.
E o Inter não ganha 17, aí tu tem 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, e agora vai ter que achar um grande título para vencer em 24.
Sem dúvida.
Porque o Gauchão já deixou. Então é
muito. O Gauchão já é do Grêmio.
É muito. Não, é jogo duro. Jogo duro. Mas o Grêmio é outro assunto. 8 anos, um time como um clube como o Inter, com a paixão do torcedor.
É muito. E a partir daí que tu tira a grandeza do Inter também ao mesmo tempo. Porque em 8 anos, não importa a situação, não importa o cenário, Beira-Rio tá lotado, torcedor tá se associando.
Não é por
porque,
isso.
Eu só quero pontuar, é por isso também.
Mas é na
porque é na dificuldade que a gente vê o tamanho do clube. Porque
a gente bateu 140 mil sócios há 8 anos.
Há 8 anos sem ganhar.
Isso é foda. Mas não é por isso.
Não, mas isso
O Inter bateu agora esse número de sócios, a gente valoriza.
Não!
Porque o Inter... investiu bem esse
tudo
ano.
Bem, Cedê, mas não tinha posto. É muito tempo sem ganhar um
mas
título.
Eu acho que
e mesmo assim a gente vê
qual é a maior,
temporada após
é
temporada,
torcida,
o torcedor Vini, mobilizado,
maior
apoiando.
Torcida, uma das maiores torcidas do Brasil, tá? É a torcida do Corinthians. O Corinthians ficou na fila 22 anos.
Sim.
Aquele título do Brasil.
Mas o Corinthians é gigante também. O Corinthians é gigante exatamente por isso também. Não é qualquer instituição que aguenta períodos assim.
Diante da tua tese, vou torcer pro Inter ser o maior clube do mundo e ficar 60 anos sem ganhar.
Não é qualquer instituição.
Se é gigante,
não
é.
Não, peraí.
A partir de hoje...
É que assim, eu vou falar uma real também.
Bola nas costas! Programa da Rádio Atlântida, famoso, conseguiu ouvir que a grandeza se faz quando perde.
Não,
o Internacional.
Não é quando perde.
O Internacional
Eu quero que seja o maior clube do mundo diante das derrotas que vão vir à frente.
O senhor não diz com o que condiz com a verdade.
Serão 60 anos de derrota e o Inter será o maior clube do mundo.
Rolou um Paulo Santana ali, né? Rolou um Paulo Santana.
Todos eles vão indo pro sala de redação e aos pouquinhos vão
só faltou a tosse.
Vão ficando gritão e um pouquinho esclerosado.
Mas não é possível.
Que é mais...
Não é possível o que ele acabou de fazer. Cara, ele distorceu completamente. Não,
ele disse que a grandeza se dá na derrota. Não. E eu vou torcer pro Inter ser o maior clube do mundo.
Cara, mas eu vou dizer, agora falando sério, vocês aqui são meus amigos, o Rafa, o meu irmão, o Vini Moro, o Lelê. E eu tenho amizade pelos meus amigos colorados, mas no fundo, eu sinto pena, porque são 8 anos
sem CD. Não quero pena.
Com requintes de crueldade.
Teve isso também.
Eu acho que o problema é o requinte da crueldade. O que foi contra o Caxias ano passado, o Juventude,
o Globo,
o Melgar, o Corinthians,
Olha só, requinte,
rebaixado numa quadra, num domingo, e o Grêmio ser campeão.
O Caxias ano passado, aí, como é que foi? Até me esqueci já.
Isso aí foi
nos pênaltis.
Foi nos pênaltis também.
Essa foi normal.
Léo e CCD, vocês não vão condicionar o aniversário do Internacional, porque a gente estava aqui falando dos 115 anos do Inter.
Parabéns.
Que por mais que tenhamos esses 8 anos do Inter sem ganhar, não importa. O Inter pode ficar 100 anos sem ganhar CCD. Eu vou colocar minha camiseta, eu vou pro Beira-Rio, eu vou apoiar o Internacional, porque isso aqui é Inter! Vamos, Colorado! Isso aqui não importa o time, não importa o lugar, não importa o país, eu sou Inter, CCD!
Ô, Lelê, guarda
então,
bem, Vini Moro.
Gostaria de saber...
parece o mesmo Vini Moro, falou aquela merda no
início do programa. Eu quero ouvir o Inter do Mano Menezes, que eu não ouvi ainda.
Eu gostaria de saber...
O Vini Moro estreou
no
programa.
Não, tem uma questão imperativa.
Chegou o Vini.
Tem uma questão imperativa no programa. Pode ou tem antidoping? Eu quero saber se pode trabalhar com antidoping.
Não. Mas
porque
aí, agora...
se trabalhar com antidoping, tem uns agora, que não saem daqui.
Agora eu vou defender.
Esse assunto antidoping é proibido
nesse programa. O primeiro a gritar foi o gremista que se
atingiu no aniversário do Inter. O melhor é a gente não falar em antidoping.
É melhor também.
Melhor não falar em antidoping.
Não, eu vou botar o Paulo César Caju pelo telefone.
Não, mas não é disso que eu tô falando.
Não, mas pô, os comunicadores mesmo.
Entendedores entenderão.
As coisas machucam o Lelê,
assim. Comunicadores mesmo.
Eu também.
Mas não faz sentido nenhum,
Lelê. Pode vir de antidoping, que hoje eu tomei o suquinho de abacaxi do canal Café.
Vai
sair docinho.
Arroz com sopa, nosso produtor. Vai dar rolo se der antidoping?
Vai dar um rolinho, velho. Vai dar um rolinho.
Com licença, vamos organizar essa bagaça aqui.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Vou repetir, @NordeltaCapilar no Instagram. Vini Moura. Tu falou num grupo que eu faço parte, que tu tá lá, e na hora que tu falou essa frase...
Um grupo nosso, né? Explica o grupo, pessoal. O grupo é Colorado da DL.
Eu vou ler
os membros
do grupo. Isso é importante.
Eu vou ler os membros do grupo, pra que fique bem claro.
Cara, eu acho que não podemos entrar nessa de ficar abrindo intimidade de WhatsApp aqui no
microfone.
Então não vamos ler o nome.
Tem pessoas que não dá pra ler.
Não lê os nomes do grupo, vai derrubar gente.
Tem gente que tá no grupo que não pode nem saber que tá no grupo.
Ah, isso é verdade.
É.
Na terça-feira à noite, depois daquela atuação...
Vamos constranger o de velho.
Aquela atuação ruim do Internacional contra o Belgrano.
Mas o Potter ainda é o administrador do grupo.
Sem dúvida. Não, mas ele é administrador da RBS, caso tu não saiba.
Sabia que ele tem um cargo no próprio WhatsApp, né?
É. O grupo foi criado em 27 de julho de 2016.
Ô, meu, tem 15 integrantes.
Olha a bosta que nós estamos.
15 integrantes.
Ah, é? Trabalhamos com o grande público.
Grande público.
A rotatividade de colorados nesse microfone.
É grande.
Não é só dos gremistas.
O pessoal não segura.
Aí é o seguinte, Vini Moro, depois daquela atuação ruim, apesar, né, com alguns requintes assim, de mais incompetência de alguns atletas, tu botou no grupo que o time do Cudê tá jogando a mesma bola do Mano Menezes. Quando tu botou essa frase, eu larguei do grupo, né? Fui fazer outra coisa.
Não,
tu
respondeu, meu Deus.
Meu Deus, e vazei.
Então, o Lelê falou duas coisas no grupo. Primeiro foi um ué em caixa alta.
Não, foi o Potter que
foi
falou.
Foi o Potter que falou ué.
E aí agora tu traz para o microfone essa tua teoria patética. Por favor.
Eu só quero a liberdade poética de falar o que eu disse, Lelê.
Por isso que eu te chamei.
E eu não sei se tu lembra, no sábado tem a final do Campeonato Gaúcho. E o Inter não tá. Né? E eu não sei se tu lembra porque o Inter não tá. O Inter foi amarrado pelo Juventude na Serra, não jogou a mesma coisa em Porto Alegre. E aí eu vou te perguntar, tu acha que o Alan Patrick tá jogando bem, Lelê? Tu
tu acha que o Wanderers não tá jogando bem? O Maurício tá jogando bem? O Bustos tá bem? Não, Lelê, quando muitas pessoas não estão bem no mesmo time, a culpa é do treinador. A gente gostando ou não gostando. Não tô aqui dizendo que o Coudet tem que ir embora. Não, o que eu tô dizendo é que ele precisa ser cobrado
e notabilizado
pelo desempenho ruim do Inter, que tira o Inter da final do Gauchão pelo terceiro ano consecutivo.
Então eu vou te fazer uma pergunta. Desde que esse grupo foi formado aí, desse grupo de Colorados, 2016, qual foi o melhor Internacional que tu viu jogar?
O melhor Inter que eu vi jogar...
De 16 pra cá.
Difícil essa pergunta.
Bom?
O melhor Inter que eu vi jogar...
Isso. Ou pelo menos, qual foi o Inter que chegou mais longe em alguma coisa?
O Odair na Copa do Brasil.
Não, acho
que foi o... Sim, Baú. Mais longe?
Não,
foi pra final. Mais longe não. Não. Ô, Lelê, é difícil.
Internacional
do... Chegou na final, pô.
Chegou na final.
Internacional do Minelli. A gente tem o Abel Braga, que faz aquela sequência de vitórias com o Inter, vice-campeão brasileiro. Okay. Não.
21.
Vice-campeão brasileiro em 21.
Chegou.
Tem o Eduardo Coudet, que faz milagre com o Thiago Galhardo.
Obrigado.
Foi metade desse trabalho. O Thiago Galhardo.
Aquela campanha que o Abel encerra metade dele do Coudet, tá? Então, beleza. Coudet e Abel, legal.
Eu fico entre esses dois.
Vamos lá. E ano passado, Eduardo Coudet nos levou aonde?
Semifinal da Libertadores.
Algum da outro treinador nesse período nos levou a tão próximo de uma Libertadores como Eduardo Coudet?
Ah, mas Lelê...
Diego Aguirre.
Não levou, mas aqui não, é que a tua construção, ela não faz sentido. Ela não faz sentido, porque tá, o Coudet chegou na semifinal da Libertadores, eu tenho que aplaudir.
Acabou o debate da Rádio Inferno. É que daí agora, quando eu trazendo esses dados do Eduardo Coudet pra ti, eu te pergunto, aonde Mano Menezes chegou com o Internacional?
Lelê, olha só. Tu
Não,
mas eu vou te responder. Tu não precisa ser tão literal assim.
Alemão,
né? Não precisa ser tão literal com as coisas que eu falei. O certo é que, a essa altura do ano passado, o Inter teve atuações parecidas sim com o que aconteceu na Serra contra o Caxias, em Porto Alegre e contra o Belgrano. É, o Inter que não encontra soluções em campo, que é burocrático, lento, sem vontade. O Inter do Mano também apresentou essas características. Não tô dizendo que o Inter do Coudet tá tudo errado e que ele tem que ir embora e que eu acho ele igual o Mano Menezes. Pelo contrário, gosto do Coudet, acho que ele tem que ficar, mas ele tem que sim ser cobrado. Pode ter chegado na semifinal da Libertadores, pode ter feito o Thiago Galhardo jogar lá em 1910, pode ter feito tudo isso, só que ele precisa fazer esse Inter render. O Inter não pode jogar contra o Belgrano como jogou. O Inter não fez nada.
Mas tu não acha que ele começou a fazer mudanças?
Eu
não acho.
Só que a gente...
Como não acha? Que jogo tu viu?
Eu acho
que mandou quatro jogadores de 10.
Quando eu vejo o Lele e o Vini discutindo, eu vejo o Anjinho e o Diabinho, às vezes, quando eu tô vendo o jogo do Inter. Eu acho o Vini pessimista demais, às vezes, e o Lele, às vezes, otimista demais. O Inter do Coudet, ele não é nem perto do que foi o Inter do Mano Menezes, porque aquilo ali foi uma das piores coisas que a gente viu recentemente. O Inter tinha muito mais pra jogar recuado do jeito que jogava com o Mano Menezes. O Inter fazia um gol...
A maior parte dos jogos do Inter com o Mano Menezes em 2023 são os dois jogos do Inter, os dois últimos jogos do Inter.
É. E aí fazia o gol e se fechava inteirinho atrás. Esse time que a gente viu do Coudet, eu não acho que ele se fechou inteirinho atrás. Eu acho que ele teve uma incompetência na hora de atacar. E aí, então, pra mim, ele não... Eu não considero o atual Inter que a gente viu, tanto quanto o Juventude, quanto contra o Belgrano, com semelhanças em relação ao Mano Menezes,
aí que eu queria chegar.
Que me irritava, porque só se defendia e não sabia se defender. Isso que me irritava no Inter do Mano Menezes. O Inter do Eduardo Coudet me mostrou um Inter que ataca, me mostrou um Inter que tem mudança de variações táticas que não vimos nos últimos jogos. Eduardo Coudet não conseguiu criar soluções contra o Juventude e nem contra o Belgrano para furar defesas que ele vai ver o ano inteiro. Eu não caio na tese de, que dificuldade é jogar contra o Juventude, jogar contra o Belgrano e estacionar um ônibus.
Não,
cara,
não teve ônibus estacionado nenhum.
Não teve isso no Juventude e no Belgrano. Se na Copa Sul-Americana o Inter tá preocupado com isso, a exceção do Boca Juniors e de mais um ou dois, todos os outros vão jogar igual contra o Inter. Tem que aprender a criar solução.
Porque
o Eduardo Coudet não conseguiu.
Por que que vocês jamais criticam jogadores?
A gente critica?
Não, porque fizeram uma ideia de que o Inter tinha o melhor grupo do mundo.
Não,
aí,
do mundo não.
Engrossou o joguinho.
O Inter é campeão do mundo, mas não tem o melhor grupo do mundo.
Engrossou o joguinho, o Wanderson não tocou nela.
Não, o Anderson tem que sair do time, não, e acho que é uníssono. Tá? É uníssono aqui, CCD.
Foi só dar uma engrossadinha no jogo, os caras começaram a chutar, bater forte no chão.
o Wanderson deu uma puladinha, não gostou.
Hoje ele não tem vaga
no time. O Maurício, que foi citado aqui pelo
Vini, já resolveu vários jogos.
Muitos jogos. Quando precisou, também não apareceu. Não,
mas ao contrário do Wanderson, tem mais crédito que o Wanderson e é guri.
Tudo bem.
Tu sabe só como vamos, é que lança guri
eu
também
não tenho
aos dúvida. Pouquinhos.
Não tem, sim, mas ele tá sendo lançado
até agora. Não, né? Não, mas ele. Eu
também acho. Ah,
mas aí lança guri é uma dificuldade que o Inter tem que o Grêmio não tem, por exemplo.
Não, é muita dificuldade.
É por isso.
Eu não
tenho. O Grêmio não. Claro que tem. O Grêmio só lança. O Grêmio só lança. O Gustavinho só tá jogando por causa da lesão do Soteldo.
Não.
Senão não ia estar jogando.
Jogando Nathan Fernandes antes dele.
Rafa. Que estava jogando porque não tinha quem botar.
Aí se machucou
porque o Ferreira saiu.
Rafa, só tem que pensar o seguinte.
Também era da base do Grêmio.
Eu tô pegando só fato.
Não que demorou uma eternidade pra ser lançado.
Porque tinha antes o PP que era da base.
Mas chamava o Ferreirinha de menino.
Não, mas teve um monte de
gente. Tá falando uma coisa diferente da que eu tô falando. Acho, nós estamos falando do seguinte.
Que
o Grêmio bota
pra...
os jogadores em campo.
Isso. O Grêmio bota, o Inter não coloca.
É, só isso que é um fato. O Grêmio torra vários.
Não, como assim não coloca? Assim, o Cudê tá cuidando, botando o Gustavo lá pra jogar?
Não, bota, o Gustavo tá botando agora, mas tu não dá pra querer comparar com o Grêmio.
Não, não, jogadores. Não. Comentou contra o meu Grêmio, cara.
Mas entrou, cara.
Três, quatro vezes já.
Não, tudo bem, mas é que não dá pra comparar.
O Gustavinho é titular do Grêmio porque o Soteldo se machucou.
A gente vai aplaudir tudo que o Cudê faz aqui. Que é isso, cara, não tem.
Olha só, aí o Cudê fez... Me diz qual foi o resultado do Mano Menezes ano passado no Gauchão. Caiu na semifinal. Qual foi o resultado
Vini,
do
Cudê? Se tu usar o Gauchão como referência, tu vai cair do cavalo feio.
Como assim? Claro. Como assim? É o porque mínimo, é Lelê.
Prova.
O Gauchão é o mínimo.
O Inter rebaixado ganhou o Gauchão.
Não, não me importa, Lelê.
O Inter campeão do mundo perdeu o Gauchão.
Mas o Inter tinha que estar na final agora.
Também concordo.
Não existe. Olha só. Não existe, gente. Não existe esse time do Internacional. O presidente contratou um monte de jogador. Não existe. Esse time não tá na final do Gauchão. Querem me enlouquecer, faltou competência
então, é
pra montar
vamos
um time,
lá, beleza,
um,
qual é a
time
solução?
Um time decente tá,
qual é a solução
então? Peraí, então lá. Tá, então na tua cabeça vamos tirar.
Vini, é
então,
completamente tiramos... diferente o jeito que caiu pro Caxias pro jeito que caiu pro Juventude.
O Juventude
jogou bola,
caiu nos pênaltis com um pênalti errado de um guri.
Tá, mas
o Nonato, ano passado, e o Robert Renan esse ano.
Primeiro que não dá pra comparar, não foi o Nonato, foi o Estevão. Primeiro que não dá pra comparar,
foi o Depena que escorregou.
Foi contra o América isso.
Eles caem muito, eu me perco.
Primeiro que não tem como comparar. Primeiro, o Caxias era um time da quarta divisão, o Juventude da primeira.
Com o time melhor. Com o time melhor,
não dá pra comparar.
Obrigado,
Juventude. Primeiro,
dá pra comparar os times que o Mano tinha, o time que o Mano tinha.
Dá pra comparar.
Mas o time do Cudê é melhor que o do Mano. É muito melhor.
É, tinha o Valencia e outro tinha o Alemão. Essa é uma boa diferença.
Muito melhor.
É.
Muito melhor.
Bom, se o Rochedo
acha que o Mano Menezes fazia um bom trabalho, então.
Cara, não, é que assim, não precisa distorcer. Não,
não,
não
é exatamente o que
eu tô dizendo. Não, não, não é exatamente o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a gente tem que ser coerente. Não, a gente tem que ser coerente com as críticas que a gente faz pra quem tá treinando o Inter.
Certo.
A gente não criticava muito o Mano, então a gente não pode ficar amarrando o Mano.
Mas é um monte de gente. O Mano Menezes foi eliminado pelo Melgar.
Nos pênaltis.
Ah, forte essa tua. Lelê, pra que agredir também,
Lelê. Eu tô comparando os momentos do ano. Ainda o Inter começou a Sul-Americana empatando com o Belgrano.
Faltam uns 5
jogadores.
Vini,
não foi eliminado.
Se cair na fase de grupos fazendo uma fiasqueira parecida com o Melgar, eu começo a discutir contigo. Mas não tem, pra mim não tem comparação. O que jogou o Inter do Cudê e o que o máximo do Mano Menezes não foi nem perto do que já jogou o Inter do Cudê.
Cara, eu concordo contigo, Rafa. Esse é o ponto. Eu concordo com o que tu tá falando.
Acho que não. Beleza. Acho que 2022
eu concordo com o que tu tá falando. O ponto pra mim é...
Foi bem porque tinha resultado, não tinha desempenho.
O ponto pra mim
o que
é...
Só o que importa.
É, o que importa. Eu tô fechado contigo.
Cego em relação... A incompetência do Cudê nesses últimos 3 jogos. E ela é sim um sinal de alerta.
Mas ele tem responsabilidade.
O sinal de alerta, eu tô
ele
junto
com ele. Tem responsabilidade.
Não, mas não parece.
Mas a comparação
aqui tá parecendo aniversário de primo que ninguém gosta. Que os caras fizeram o aniversário do Internacional virar uma briga familiar.
A festa
entre
do Trevo,
Colorado. Não. Só que tá impressionante.
E convidaram o tio chato gremista.
Os caras botam todo mundo na mesa. Na primeira, cara, no primeiro gole do vinho,
aí,
a bebedeira pegou e a briga veio.
Sim, o Léo comeu todo o bolo.
Não,
com licença, que tem que ir pro intervalo.
Isso,
Digo, vamos, pelo amor de Deus,
boa, intervalo. Traz o Celso Rotti, volta!
twitter.com/rede_Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola, faltando 26 pro meio-dia. Estamos aqui pra KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. É o seguinte, rapaziada, o mês de abril chegou com tudo e muito futebol rolando no Rio Grande do Sul e mundo afora. Aqui todos os olhos estão para a final do nosso Campeonato Gaúcho com Grêmio e Juventude. Falaremos sobre isso agora no segundo bloco, fazendo a grande decisão do estado no próximo sábado. Já no Velho Continente, o maior torneio de clubes do mundo, chegou à fase de quartas de final, onde os 8 melhores times da Europa disputam 4 vagas nas semis. E para se divertir ainda mais e colocar mais emoção em todos os jogos, é só acessar KTO.com, a nossa grande parceira que conta com os melhores mercados, odds especiais e uma plataforma intuitiva para deixar o seu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, não faça como eu, que fui irresponsável ontem de botar o Botafogo numa acumulada.
Não,
eu
só
tenho
tu,
mais
não,
é que me fuder. Olha o que eu fiz ontem.
Vai, tu viu quem fez os gols do Júnior de Barranquilha? Não sei que ele tava lá, o Carlos Bacca.
Bacca.
Bom atacante.
Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz ontem, tá?
Mundo também,
eu fiz uma acumulada ontem de tarde de odd, meus
Deixa
amigos. Odd 44. Tá? Odd 44.
Tá.
Olha o que eu acertei, tá? Arsenal, eu botei que o Odegaard ia dar um chute a gol.
Ele fez o gol.
37.
O Odegaard ia dar um chute a gol. E o Arsenal ia fazer mais de um gol e meio no primeiro tempo.
Tá.
Já bateu. Manchester City e Aston Villa.
Tá sem trilha.
É proposital, falta de trilha.
Eu botei que o Manchester City ia fazer mais de um gol no primeiro tempo, mas que o primeiro tempo, botei chance dupla. Manchester City ou empate. Bateu. Leverkusen e Fortuna Düsseldorf.
Barbado.
Que o Leverkusen ia fazer mais de um gol e meio no primeiro tempo. Fez três.
Que louco.
Fez três, né?
Fez. Ah, foi uma goleada, não sei.
Foi uma loucura, né? Botafogo e Júnior Barranquilha. Cravei o Botafogo.
Tomou 3-0 no primeiro tempo.
Alianza Lima e Fluminense e São Lourenço e Palmeiras. Eu coloquei chance duplo, mandante e empate.
Aliás, acertei, cravei.
Eu só errei a porra do Botafogo.
Mas aí tem que quebrar.
Mas foi,
né?
Isso que fez você jogar
Botafogo. Esse
aí cravei, esse aí cravei. São Lourenço 1-1.
Eu tenho dois questionamentos a fazer. Primeiro, eu acho que é um erro a ser penitenciado mesmo. O Lelê tem toda a razão em se autocriticar.
Apostar no Botafogo.
Isso sim. A outra coisa é o tempo que tu levou pra fazer essa aposta.
O Lelê é profissional, o Lelê leva 5 minutos.
O Lelê é profissional, o Lelê de uma
doida. CCD, tu não tá acostumado, Se ele, ele fez 10 dessa ontem, ele só contou essa.
Não.
Tá muito Twitch retrô.
Twitch retrô, por favor, só um pouquinho, vamos lá aqui, ó, então.
Pode um que isso aqui é meu.
Twitch retrô. O Twitch retrô é para Olina, para você se sentir leve, sempre disposto.
Bah, o Léo teve que tomar ontem.
É?
Porque
tava ruim.
Aí melhorei, ainda bem
tava
que nós estoque.
Então vem, Léo, já que tu tomou Olina.
Cara, eu vou deixar, porque ele nunca leu um Twitch retrô no programa. Vou pedir para César Cidade Dias ler o Twitch retrô de hoje.
Funciona assim, César. Primeiro o arroba.
Arroba Ovini Moura.
Agora a data e o horário.
Data ali embaixo.
Data e horário.
Horário 0001, ou seja, meia-noite e 1.
Tava cagando tese?
Totalmente,
depois de algum jogo. Qual não, depois de algum jogo.
Qual a data?
Jogo às 9h30. Dia 25 de junho de 2022.
Ah, isso aí devia estar frio, tomar um vinho.
Abre aspas para Vini Moura.
Comecei a morar sozinho. Gente.
O Inter do Mano é muito diferente. Até quando perde, como pro Botafogo, enxergamos pontos positivos.
Ah, tava passando pano pra time que perde, Vini Moura.
No jogo seguinte, vencemos ao natural.
3-0 Curitiba.
O Inter não é brilhante, é competitivo. Não vemos isso há algum tempo.
Não viu o Abel Braga.
Amém!
Não viu o Cudê, não viu o Abel.
O Inter tinha perdido pro Botafogo por 3-2, o famoso jogo aquele que... que tava ganhando de 2-0, que nós botamos aquela.
Não, tava ganhando 2-0 com um a mais.
Um a mais. É. E. É, o que um a mais ficou depois do 2-1, né?
Foi... Não! Ah, o primeiro gol do Inter.
Aí nós perdemos, Lelê, ganhando de 2-0, de 2-0 com um a mais, e o Vini tá tirando ponto positivo do treinador.
Claro!
Sim! E é um jogo maluco.
E tu não consegue ver isso hoje,
vai pros acréscimos, o Inter faz o gol nos acréscimos e o gol é anulado no VAR. Então sai bola e sai o gol do Botafogo.
Velho, esse é o jogo que o Inter, que o Botafogo tem um jogador expulso, eu não tenho ganhado no primeiro lance, que é um pênalti discutível, né? E aí ele é expulso e o Inter abre 1-0.
Isso.
E o Inter fica com um a mais, com, sei lá, 5 minutos de jogo, 10 minutos, não lembro. Eu sei, cara, é bizarro.
Tava 2-0 e virou... Aquele que o Cássio falou que tinha batido...
Isso aí.
Antecipado, pagou, virada, ambos marcam...
Pagou antecipado, pagou ambos marcam e pagou a virada do Botafogo.
O Rafa falou que eu não consigo ver... Eu vi pontos positivos nessa época e não vejo pontos positivos hoje. Em 2022, aquele Inter seria vice-campeão brasileiro, né? O Mano chega no Inter...
Que saudade.
Não é saudade do Mano Menezes. Apesar do teu tom aí, de velho, né? O teu o tom do Padel aí, não é saudade, mas né, naquela época aconteceu isso. Mas quando o Mano começa a ser eliminado do Gauchão, a perder na Copa do Brasil, teve pessoas nessa bancada que eram contra a demissão do Mano Menezes.
Que claro, porque não tinha ninguém na.
Olha aí.
Pode saber por quê?
Eu não preciso nem citar.
Porque não tinha ninguém no mercado.
Agora pergunto.
Eu fui contra a saída do Mano Menezes quando ele foi eliminado.
Temos primeiro uma informação, temos uma informação.
Eu fui contra a demissão dele depois do Gauchão, porque não tinha ninguém no mercado.
Que seria tom de Padel?
Informação, gente.
Temos uma informação.
Que aqui tem dois jogadores de Padel.
A CBF.
E ali muito bom jogador de Padel.
Faz tempo, né?
É verdade. Tu não foi na primeira categoria?
Fui,
mas... Agora três jogadores.
Sim, mas na época...
Pra comparar o Adams, que
categoria,
tá lá
eu jogava...
onde? É da sétima.
Pra eu, demorou. Na época
só
que eu
no
jogava...
segundo bloco falaram essa porra.
Na... Não, mas eu... Lelê, desculpa. Eu quando jogava pádel, o Lara jogava também, entendeu?
Quem faz tempo. Tem cara que viu o Lara jogar.
Pra dar uma ideia, o ZCD é foi da primeira categoria. O Adams é da sétima.
Tá, mas só um pouquinho. É o Adams joga todo dia, nosso jogar com ele era ruim.
Sétima!
Por isso, era ruim, velho. Cara, o Vini jogou 10 segundos. É? Eu falei, mas joga
maravilhoso.
Bem. Tá jogando tão bem quanto
ele joga todo dia.
Nós falar, gravar
o desafio. Nós vamos gravar o desafio nas costas.
Temos uma informação.
Igual pra igual.
E eu queria, colocando a informação pra vocês, pedir as conclusões.
Manda, manda.
A informação. A Confederação Brasileira de Futebol, também conhecida como CBF, divulgou pela manhã o desmembramento.
Isso.
Dos jogos iniciais
bom.
Do Campeonato Brasileiro.
Finalmente, faltando uma semana.
E também por onde esses jogos serão transmitidos.
Opa. Excelente.
E aqui eu ligo o alerta para o Esporte Clube Internacional aniversariante do dia.
Por que alerta?
A Libra, que é a liga que o Grêmio faz parte, assinou com a Globo por 5 anos. O Grêmio, nestes 9 primeiros jogos, terá 2 jogos em TV aberta, 5 jogos no Sport TV e 1 jogo em pay-per-view. Um jogo. Vocês sabem que quem aparece na TV aberta ganha mais, quem aparece no Sport TV ganha mais.
Fechou a conta.
Isso, porque o jogo do Flamengo contra o Grêmio ainda não foi definido. O Grêmio tem um jogo que não foi definido. O Internacional, que fechou com a Liga Forte, tem 0 jogos na TV aberta em 9. 4 jogos no Sport TV e 4 jogos no pay-per-view. Faltou um, né? Qual é o jogo que faltou? O jogo do Atlético Paranaense, que é o jogo que é
só
lá.
O Atlético
se é lá, TNT. Não vai passar lugar nenhum.
Pergunta que eu faço pra vocês. Pergunta que eu faço pra vocês.
Foi o Telmo Zanini de novo que fez a tabela?
Não, não. Eu tô.
Sério, engraçado.
Rafa, não, mas é importante a gente falar.
Mas ele tem um ponto.
É um recado da Globo? Para os clubes que não fecharam com a Rede Globo os próximos 5 anos?
Pode ser, mas antes eu te responder.
Ou é uma mera coincidência?
Quais são os jogos do Grêmio que vão passar na TV aberta? Quem são os adversários?
O Vasco e o Criciúma.
É, isso é recado.
Então do Criciúma agora deixa claro que é o recado. Porque se fosse Grêmio e Vasco, Grêmio Palmeiras...
Grêmio Flamengo, Grêmio Corinthians.
Pra tu ter uma
porque
ideia,
o Palmeiras saiu da Lima,
ideia,
né?
Mas... Pra tu ter uma ideia, o Palmeiras e o Inter... É pay-per-view.
Tá com ela aberta aí o.
É que o Palmeiras. É que o Palmeiras também
se mandou. Vê o Corinthians.
Palmeiras saiu da Libra, né?
Por favor.
Tá, quem mais quer da Libra?
Só pra deixar, eu recebi isso quando eu tava vindo pra cá.
Vamos ver os demais, Liga Forte. Quem mais quer Liga Forte junto?
Vamos ver o Corinthians, que não é nada. Tá? O Corinthians estreia domingo, 16 horas, contra o Atlético Mineiro.
Baita jogo. Sport TV.
Rede Globo.
Isso é Globo, pô.
O Corinthians joga a segunda partida contra o Juventude.
Juventude.
Pay-per-view.
Pay. Certo.
O Corinthians na terceira rodada enfrenta o Bragantino pay-per-view.
Pay-per-view.
Uhum. Corinthians não assinou com a Libra ainda. O Corinthians na quarta rodada...
O Corinthians saiu da Libra.
Não, é que o Corinthians saiu da Libra pra assinar com a Liga Forte, não assinou com ninguém e agora tá negociando com a Globo. O Corinthians contra o Fluminense na quarta rodada, TV aberta.
Dois em quatro.
O Corinthians na quinta rodada enfrenta o Fortaleza. Pay-per-view.
Esse Grêmio e Criciúma é na Arena ou é em Criciúma?
Na arena.
Grêmio e Criciúma na Arena,
mas 16 certamente horas domingo, isso é até. Isso é hora, local, 16 horas. Né? É a TV aberta que eles botam vários jogos ao mesmo tempo, não é Brasil inteiro.
Ah, provavelmente.
Não, mas é que.
Tem alguns que vai Brasil inteiro.
É que tu ganha o extra por jogar na TV
aberta. Ganha por jogar na TV aberta. Tá, na verdade, a discussão é que tu ganha mais por jogar no Sport TV. O valor maior é pra quem joga mais.
É que no Brasileirão.
É que no Brasileirão.
O menor é o Premier.
Pela escala. O Premier agora
é no Brasileirão. No Brasileirão, horário de TV aberta, que é domingo às 4 da tarde, não quer dizer que a TV aberta passe o teu jogo para o Brasil inteiro.
Isso
não,
mesmo.
Cada praça passa o jogo do seu interesse.
Isso mesmo. É que normalmente tu tem um ou dois jogos. Perfeito. E tu vai escolher pra...
é uma manobra bem comum no início do campeonato, vocês vão lembrar disso, todos os anos isso acontece, Inter e Grêmio jogarem domingo às 16 horas fora de Porto Alegre, mas não passar o jogo na TV aberta, que isso é uma estratégia para forçar a compra de pay-per-view.
Ah, tá bem.
Sábado, 16 horas, Flamengo e Corinthians, pay-per-view.
Sábado
é Mion, né?
16 horas.
E sétima rodada, o Corinthians pega o
Flamengo
Botafogo.
E Corinthians em pay-per-view, eu acho que é a primeira vez.
Tem Sport TV, cara.
Aí não deixa dúvida nenhuma que é recado da Globo.
Globo. O Corinthians não tem Sport TV.
Mas se vocês acham que é recado, é uma coisa também não, um pouco óbvia
é
também.
É que na verdade não, é que vamos...
Se eu fechei com esses caras, eu vou dar prioridade pra quem?
Pra
eu fechei.
A gente posicionar o nosso ouvinte, eu acho importante isso, porque a gente brinca aqui, tá dizendo que é um recado e tal, mas é uma amostragem relativamente pequena, estamos falando de 9 jogos. Porque agora tem uma outra situação, Lelê, que é importante dizer, que quando começar a ter tecnicamente diferença, a Globo não perde produto.
Não, isso aí.
A Globo vai olhar e dizer o seguinte, quer o primeiro colocado lá.
Vai jogar contra o vice-líder? É, bota na Globo.
Aproveita que tu tá com essa tabela aberta aí, passa pra nós os primeiros jogos da dupla Grenal com dias e horários corretos, porque acho que a audiência tá interessada.
Ah, informação.
O Internacional estreia contra o Bahia no sábado em Porto Alegre, às 18h30 do dia 13, sábado.
Sábado, primeiro jogo do campeonato.
Isso, primeiro jogo do campeonato junto com Criciúma e Juventude.
Pô, sábado, 6h30, um baita horário.
Eu gosto desse horário.
Mas 6h30, gosto horário.
Desculpa disso... o ouvinte premiado, se você der 4h30 ou 6h30?
6h30.
18h30.
O Grêmio, joga no domingo, dia 14, às 16h, contra o Vasco.
Lá.
Em Vasco.
São Januário.
São Januário.
Lá é bravo.
Aí na segunda rodada.
Arrancamos mal, gente.
Na segunda rodada, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense às 19 horas do dia 17, uma quarta-feira.
Ah, que bosta.
Quem? E o Grêmio e Atlético Paranaense.
Presta atenção, cara.
E o Internacional sai 21h30 do mesmo dia, 17 de abril, 21h30.
Que loucura, meu.
Ela vai atrapalhar.
Contra a equipe do Palmeiras.
Pô, o segundo jogo uma quarta-feira, 9h30.
E aí, exatamente, na terceira rodada, o Grêmio recebe, no dia 20 de abril, às 18h30, a equipe do Cuiabá, um sábado.
Tá.
Bom. E o Internacional vai ao Paraná, no dia 21 de abril, às 16 horas, contra o Atlético Paranaense.
Tá, então na segunda rodada.
Os dois fazem 6 pontos.
Na segunda rodada, o Inter vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, numa quarta-feira, às 9h30.
Isso.
E esse jogo não vai passar na Globo.
Não vai passar na Globo.
Tem que assinar ou coisa.
Esse jogo não passa na Globo. Esse jogo passa apenas em pay-per-view.
Eu queria...
O jogo da Globo...
O Sport TV é quinta.
O jogo da Globo, neste horário, é Flamengo e São Paulo para todo o país.
A gente pode dizer que é uma grande palhaçada jogar meio de semana, 7 da noite?
Sim.
Eu acho muito ruim. Eu acho isso. É ruim na Sul-Americana, é ruim na Libertadores, é ruim no Brasileirão, é ruim no Gauchão.
Cara, 7 da noite
é um horário que tinha que cortar esse horário.
Falando em Sul-Americana, resultado importantíssimo ontem à noite para o Grêmio, e eu falei no programa de ontem. Melhor resultado. Falando em Libertadores, o melhor resultado para o Grêmio ontem teria sido um empate entre os dois times. Isso. Né? Como falamos isso aqui, né?
Foi.
Tu falou.
Não, mas alguém discorda?
Não.
Não. Tá, mas foi tu que falou.
Tá, mas tô te concordamos. Não, mas foda-se. Concordamos aqui que...
É que eu tenho que dar o crédito pra o que a gente fala, senão depois o Bagé reclama no recorte.
Ah, é verdade.
Falamos dele já.
Mas vocês acharam, um bom resultado? Chegaram a ver o jogo? Alguma consideração sobre o Estudiantes e sobre o Aspato?
Eu vi o jogo e eu fiquei bem preocupado com o que eu vi.
Por quê?
Do ponto de vista do Grêmio. Porque achei o Aspato um time melhor do que eu imaginava. O Aspato termina o jogo pressionando, né? Deveria, inclusive, ter vencido.
Eu vi o jogo, Lele. Eu não achei o Estudiantes essa lata de lixo também que tu falou também que
não
era.
É. Não. Só um pouquinho. Tá. O que eu falei é que eu vi um jogo do Estudiantes contra o Platense. Eles perderam em casa e eu achei o jogo horroroso.
Ah, mas cara, eu vi o jogo da junto com vocês.
Esse é o pior Platense.
Esse que é o tapa de três dedos que o cara me dá pro gol.
Eu não gostei do jogo do ponto de vista do Grêmio, tá? Eu achei perigoso.
Eu achei os dois times bem.
Eu achei também.
CCD, tu gostou da estratégia de poupar com tudo isso?
Gostei, eu acho que tem que valorizar o
time. Tá, mas de certa forma tu concorda que põe uma pressão pro próximo jogo em casa, né?
Não tipo, só pra. Não só pros pro
dois
jogo.
Próximos,
não pro jogo de volta.
Também.
Pros dois jogos.
Pressão é sábado de pressão.
Ontem eu fiz aqui, os caras quase deram mini esse programa ontem.
Eles que foi uma derrota inteligente.
Isso aí é um absurdo. Foram três jogos. O Grêmio jogou o primeiro tempo e tá perdendo 1-0.
Mas sabe quando tua tese vai se confirmar ou não? Depois de
Juventude Pato. Quarta-feira, vamos deixar ela de volta.
Eu gostei, ele jogou claro, antes a tese.
Não, até lá. Bem claro que essa é uma realidade da vida.
Tá pescando
tese estarra. Só se confirma depois.
Mas semana que vem, te mete o pau em ti, né? Se o Grêmio
nunca conseguimos, Lelê, confirmar uma tese antes de acontecer.
É o princípio da pesquisa, da experiência.
Tu tem toda a razão,
Lelê. Viu? Tem razão.
Lelê, claro. Não, tu é o Vini.
É, isso aí. O bem que o Rafa falou, Léo. Sala faz mal.
Faz mal pro cara.
Isso aqui é o gordo Léo de velho e Rafinha.
Que no Donos ele tava aqui.
Então o Rafinha é outro cara dessa rádio.
É que ele te chama de Rafinha, ele gosta.
Chamou duas vezes de Rafinha.
Ele gosta, mas eu te chamo.
Vou te chamar de Rafão.
Qual é o teu nome?
Rafael.
Ah, tá.
Com PH.
Vou te chamar de Pedro. Pedrinho.
Não. Chama de Sandrinho.
Sandrinho
que ele atende.
O passado te condena. Tweet Retro.
Pedro, não.
Pra você se sentir sempre leve, disposto, Olina.
Pô, funciona? Funciona que ontem eu fiquei mal, tomei e fiquei bem.
Eu já falei? E a barbada eu vou repetir. Deixa ela na geladeira.
Toma uma
geladinha, que é melhor.
Tinha tomado aquele dia no coisa lá, na gravação. Tava muito mal humor.
Tava.
Qual dia?
Saiu brabo do padre.
Ah, é verdade.
4 de março de 2022. @ o Vini Moura.
Ah, vem de novo.
Pode vir, quem?
E olha que tu tuita pouco.
Eu tuito pouco.
Meu povo,
o cara falou que falei pra.
Cudê!
Estadista!
Vários pontos de interrogação. Chega, gente! Tu não gosta do Cudê?
Não.
Tá aqui?
Não. 4 de março?
2 de março, 4 de março de 2022.
Ele tava onde o Cudê tava?
No Atlético Mineiro.
Ele não ia sair. Então,
negativo.
O pessoal tava enchendo o saco.
22, ele não tava no Atlético Mineiro.
Eu acho que ele tava no Celta.
Tava no Céu de Vila.
Não, então. 22. Ele tinha deixado.
É verdade.
Esse é o ponto. Ele tinha deixado o Inter, ficaram chorando as pitangas. Cara, o cara foi embora.
Ele deixou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar isso.
Só vale lembrar que. Vamos dizer que ele saiu. Ele saiu, né? Isso aconteceu.
É verdade.
Ele pediu pra sair pra ir pro.
Ele saiu.
Saiu numa situação não muito bem explicado até hoje.
Não foi muito bem explicado e naquela campanha a Bel Braga foi
manteve bem.
Então, eu te falar, Leo, eu gosto do Cudê, diferente do ano passado quando o Mano Menezes foi eliminado pelo Caxias, eu já pedi a demissão do Mano.
Não tinha ninguém pra trazer.
Deixa eu só terminar. Eu não tô querendo que o Cudê vá embora. Eu tô pontuando que ele tem a maior parte da responsabilidade na eliminação do Inter para a Juventude e no jogo ruim na Sul-Americana. E que eu não vou ficar me cegando, mesmo gostando muito do Coudet e não querendo que ele
mas
vá embora.
Mas tu acha que a maior responsabilidade é do Coudet?
Eu acho que a maior responsabilidade
não é do Coudet. Não acho que a maior responsabilidade seria do Maurício, que errou aquele gol praticamente imperdível contra o Juventude? Mas, ou do Valência, que errou dois gols imperdíveis
contra o Juventude? Mas é que, Lelê,
quando os jogadores erram...
Lelê tem razão.
Quando o jogador erra gol...
Aí nunca o treinador vai ser culpado.
Não. Como não?
Não.
Tem treinador que não
consegue fazer de América Mineiro, o René errou um gol de baixo.
Vocês estão criando uma geração de jogadores mimados. Não, não dá pra criticar jogador.
Tem razão, César. De novo, nem tão ao céu, nem tão ao inferno.
O cara errou um gol na cara do gol e a culpa é do técnico.
O Inter não empilhou esse monte de chance contra o Juventude pra botar a culpa em jogador também.
Pelo contrário, meu jogador lá na altitude.
Que o Inter tem ali do Maurício e acabou.
Meu jogador lá na altitude tava com labirintite, caía sozinho correndo e a culpa era do treinador e da estratégia. Tem uma chance em dois jogos de futsal lá, rapaz.
Se tu tem uma chance em dois jogos, pra mim é responsabilidade da eliminação é do Coudet.
Eu acho que tem Coudet e jogadores.
Sim, a gente trabalha com porcentagens aqui de repente, mas a fatia do Coudet é muito grande. Porque sabe por quê, Lelê? O Inter lá em Caxias do Sul, jogou pouco.
Eu concordo, o primeiro tempo o Inter jogou melhor que o Juventude.
Tá.
O Inter poderia ter matado o jogo em 20 minutos lá em Caxias.
Eu acho que o Inter jogou mal, tá? Então, em cima do que eu penso, acho que o Inter jogou mal. Ele teve 8 dias pra pensar um Inter diferente no Beira-Rio, com 40 mil pessoas, e ele não pensou. O Inter tava jogando, apesar do Juventude ser um time de Série A, olha, o salário do Valência paga a folha do Juventude. O Inter tinha muitas opções, Vini, a gente não pediu pra
eu
direção.
Eu tô fechado contigo, mas daí pra Mano Menezes tem um oceano de possibilidades.
Eu entendi, Rafa, eu entendi.
Não tem como
debater. Mas o que vocês não estão entendendo, o que eu tô dizendo é que é o seguinte, a essa altura do ano passado, eu tava cobrando muito já o Mano Menezes pelo desempenho do Inter e pelo resultado do Campeonato Gaúcho. Querendo ou não, hoje a gente tem um time cheio de estrelas, o CCD traz de forma irônica e como corneta, mas de fato o Inter fez uma grande janela de transferência
máquina.
E a gente ficou empolgado.
É uma linha.
E a gente deveria, no mínimo, fazer um clássico Grenal na final.
Vocês mimam os jogadores, mas não esquece que a grande maioria desses jogadores estrelados que chegaram não estavam inscritos no gauchão.
Tem isso também, né?
Eles entraram agora.
Então eu acho que a gente deve. Vou repetir o que eu falei ontem aqui. Não. Eu acho que a gente deve esperar pelo menos uns 4, 5 jogos pra ver o que vai acontecer com os novos jogadores entrando em campo. E aí sim cobrar veementemente um treinador que
acabou. O que ele fez no time?
Ele tem responsabilidade na eliminação? Claro que tem. O que ele fez já no jogo contra o Belgrano? Ele mudou 4 jogadores. 4 jogadores significa, numa conta rápida, 40% dos atacantes de linha, dos jogadores de linha. Quando tu muda 40% de um time, é natural que o time saia jogando pra caralho? Não!
Mas ele mudou peça por peça, ele não fez mudança tática no time. O Inter não tem solução. O Inter joga a mesma coisa. O adversário encontrou um jeito de marcar o Inter, encontrou um jeito de anular o Inter e agora é isso. O Belgrano... Lelê, olha só. Quem é o Belgrano?
Quem é o Belgrano?
Oito jogadores atrás da linha da bola.
O Inter jogou com o Fernando na zaga. Pra quê? Pra quê?
Porque justamente...
Mas vocês estão dizendo que o treinador não tem repertório. Daí ele cria uma coisa e tu diz pra quê?
Mas que repertório é esse?
Bom, ele tá tentando mudar.
Virou um zagueiro. Agora virou um lugar comum de dizer que o Coudet não tem repertório. Então eu tô errado em tá criticando o Inter pela atuação contra o Belgrano. Não, cara, é isso. Tu só tá te contradizendo. Tu tá dizendo que ele não tem repertório.
Acho que
a tua veemência tá em demasia.
E está criticando uma mudança que ele fez.
Acho que foi a escolha do Fernando pra volante.
É pra mostrar repertório.
Eu acho que quando o cara.
Quando o Guardiola faz, é gênio. Ele quer mostrar repertório, mas não consegue tocar uma música, né?
Quer mostrar repertório.
Não tinha, por exemplo, uma outra.
Mas não toca uma música certa
que
mostrar.
O que poderia ter sido feito era jogar Luca e Borré juntos, por exemplo. Com o Fernando de zagueiro.
Sabe quem não entrou contra o Juventude? O Wesley não entrou contra o Juventude. O Inter precisava de drible. O Coudet não colocou o Wesley no time.
Mas Vini tem um jogador expulso, Vini.
Pelo amor de Deus, o Inter tem que ganhar com um a mais do Juventude, do Belgrano.
Não, isso aí eu discordo muito, cara.
Pelo amor de Deus, vamos dar o devido tamanho às coisas, gente.
Mas o devido tamanho é justamente tu enfrentar um time da primeira divisão da Argentina, o primeiro time da divisão brasileira, e tu não vai ganhar com um a menos.
Vini, o Flamengo do Tite, que é o time, é o maior favorito. Era o Milionários, era Libertadores, eu não vou ficar. Pelo amor de Deus,
o Inter. Tá tava com uma a mais.
Com a mais.
Era o Milionários e era Libertadores da América, Lelê.
Tava com a mais.
Estamos desmerecendo. Era Libertadores da América.
Mas tudo bem, o Milionários ele é da onde, cara?
Estamos desmerecendo, meu.
Era Libertadores da América, Lelê. É outro contexto.
Tá, então o Grêmio contra o Achipato.
Relaxa,
não, nem vem o Achipato.
Olha só, onde é que é Libertadores? Onde é que vocês querem chegar? Vocês querem chegar que tá tudo certo?
Não!
Então deu! Não tá tudo certo, o Inter tem que jogar mais
ponto.
É, pra mim é inegociável isso. É inegociável que o Inter tem que jogar mais bola.
Que mas pra isso, tu tá querendo que o treinador mude o time. É, o ele começou a mudar. Né? O
cara de agilidade.
Ele começou a mudar.
Acho aí, que por exemplo, tinha que vir aqui
entrou
Alegre,
o Borré completamente sem ritmo de jogo.
Borré joga?
O Borré perde 3 gols, que ele não vai perder se aqueles gols acontecerem na frente daqui a 3 meses.
Tá vendo isso,
né? Não vai acontecer.
Só não vê isso aí.
Não vai acontecer. É que eu acho que algumas mudanças elas requerem um certo.
Gostaria de declarar aqui parabéns ao Esporte Clube Internacional pelo aniversário. E por essa pauta
maravilhosa. Mas é um debate.
E esse abatimento do rapaz
vindo. Eu não tô abatido, sabe por quê? Eu tenho sangue no olho. É que eu não consigo normalizar.
Vou te pagar um suco de maracujá.
Olha só.
Não tem ninguém no olho, cara.
O café ali, o Inter, um olha só, o Inter tinha obrigação de chegar na final do Campeonato Gaúcho.
Opa, e
a gente tá falando aqui como o Inter foi eliminado pelo Juventude. Acontece. Ai, o Cudê não encontrou a solução que tinha que encontrar, mas acontece, foi nos pênaltis, os jogadores erraram gols e aí o Inter não tá na final. Aí o Inter foi enfrentar o Belgrano, ficou num 0-0 o Belgrano.
Não, foi isso que a gente disse.
Não.
A gente contextualizou pra ti aqui que o Inter tava muito melhor que o Juventude no segundo tempo, tava mandando no jogo, o Maurício perde um gol feito, e aí o Maurício logo depois é expulso numa atitude patética.
O Inter não ficou na frente do Juventude em nenhum momento do confronto da semifinal.
Tá, isso diz muito.
Queria só um comentário rápido.
Dia vem aí, Discorama, Alexandre Fetter.
Só queria deixar um convite rápido, hoje em Canoas tem show dos Brothers, quem quiser ir no Boteco, é 9 da noite,
hoje tem.
Lá em Canoas, vai no arroba o Gordo Léo. Tá aí na telinha da live? Tem free.
Quer
ir, pode ir. Vai lá no arroba o Gordo Léo que tá o link pra tu comprar ingresso, vai lá. E, cara, parabéns, viu? Parabéns aí pro Super Pós Internacional. Super Inter, parabéns.
Cara, não, Super Inter é com
Super
vocês,
Inter,
tá?
Super Internacional aí, ó.
Aliás, ouvi, que... não me fala mais Super Inter na jornada gaúcha também.
Tomara que o Dragon Wesley, pra seleção brasileira.
Rafael Gomes, quem é que vem agora?
Discorama, Alexandre Pérez. Okay. Parece que o Ancelotti ligou pro Barcelos, ele quer trocar o Hendrick pelo Wesley, né? Que é esse fenômeno que o Vini falou aí.
Ah, tomando.
Tchau!